A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E é isso aí, e por falar nesses conteúdos novos, né, a gente acaba de lançar vários deles, né? Primeiro, a nossa editoria áudio, ela agora é mais trabalhada, mais desenvolvida, tem já um arquivo de programas que foram ao ar, ou seja, não só os ouvintes podem entrar e clicar no agora no ar, como também acessar programas dos dias anteriores. E ainda, uma editoria separada só com as entrevistas dos nossos convidados, as pessoas que a gente entrevista muitas vezes com exclusividade, né, estão todas lá separadas para a maior facilidade de acesso, né? Não é preciso mais ouvir a hora inteira ou tentar adivinhar em que parte que entrou a entrevista. Pode acessar a parte da editoria e ouvir. E, finalmente, né, tem outra novidade, né, para acessar, que facilita também o acesso ao nosso conteúdo. São os aplicativos móveis que, desde a semana passada, estão disponíveis tanto para os aparelhos iOS quanto para os Androids. Ou seja, quem usar um aparelho com o sistema operacional Android pode entrar no Google Play, e quem estiver usando os aparelhos da Apple, é na App Store que está disponível grátis o nosso aplicativo móvel, que dá acesso ao conteúdo tanto do site quanto do programa.
Muito bem, Alexander Krasnov. Já que estamos falando do site, vamos a seus principais destaques. Reino Unido ataca a União Europeia por sugerir criação de exército europeu anti-Rússia. Exército chinês poderá atacar terroristas no estrangeiro. Putin assina lei de ratificação de acordo sobre Banco dos BRICS. França detém 4 suspeitos de ligação com ataques realizados em janeiro. Exército do Iêmen expulsa Al-Qaeda da cidade do sul do país. E trégua na Ucrânia é respeitada, afirma o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Hoje, agora no estúdio conosco, o nosso colega Alessandro Cossenza. Tudo bom, Alexandre?
Tudo bom, Arnaldo. Tudo bom, Krasnov?
Ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e o secretário-geral da ONU pediu maiores atenções com a mulher, Cossenza.
Exatamente. Ele pediu uma resposta mundial contra ataques extremistas e violentos a mulheres e meninas. Quer dizer, na mensagem oficial sobre a data, o Ban Ki-moon citou que corpos de mulheres foram transformados em campos de batalha por combatentes que têm muitas vezes estratégias baseadas na religião ou etnia. Segundo ele, isso acontece em países como a Nigéria, a Somália, a Síria e o Iraque. O secretário-geral da ONU lamentou o fato de mulheres serem atacadas ao tentar exercer o seu direito à educação ou à saúde, de serem violadas e transformadas em escravas sexuais. Né? Diante disso, o secretário pediu uma posição global clara contra essas violações dos direitos das mulheres. O Ban Ki-moon acrescentou também que a comunidade internacional precisa oferecer ajuda humanitária, serviços psicossociais e condenar os responsáveis por essas violações. Para que a nova agenda global de desenvolvimento seja realmente transformadora, Ban Ki-moon defendeu prioridade à igualdade de gênero e autonomia feminina.
E outro que fez um grande pronunciamento em favor das mulheres ontem foi o Papa Francisco, que também condenou a violência contra as mulheres e pediu um mundo com igualdade de gêneros. Mas hoje, Alexandre Krasnov, a semana começa na Rússia do jeito que os brasileiros gostam. Começa com feriado, segunda-feira, feriado. Explica por que, que hoje é feriado na Rússia, aí os brasileiros vão ficar com muita água na boca.
É, na verdade é uma tradição não tão antiga, se não me falha a memória, foi o presidente Boris Yeltsin na década de 90 que sugeriu dar uma recompensa, por assim dizer, ao povo, né, quando um feriado cai num final de semana. Foi o que aconteceu agora com 8 de março, os russos ganharam um feriado no dia 9 para não queimar, entre aspas, né, o dia 8. Caiu no domingo, você ganha uma segunda-feira de folga. Mas não só por essa tradição, né, que aliás até irrita alguns, sabe? Hoje eu vi um post na internet, né, dos próprios russos criticando isso, dizendo que não dá para trabalhar, que toda vez tem algum feriado, um país para, né, aí o mundo inteiro não parou, só a Rússia festeja, aí tem gente reclamando disso. Mas, além disso, Arnaldo e Cossenza, quem não conhece a Rússia provavelmente também não vai entender o jeito que os russos comemoram o 8 de março, né? O dia 8 é uma febre mesmo de as pessoas comprando flores ainda da estação, é um comecinho mesmo de primavera lá, só nos países mais ao sul da Rússia que tem alguma coisa brotando, sabe? Dá para plantar alguma coisa verde mesmo, que o resto ainda está praticamente, onde não tiver coberto de neve ainda está bem frio, mas em estufas eles vendem principalmente a flor da estação é a tulipa. É a tulipa que mais vende. Por que que é uma febre? Porque realmente todo mundo querendo comprar flores para as mulheres ficam todas elogiadas, exaltadas, e é uma festa mais que fala mais da mulher em si do que do direito da mulher, né? Ou seja, até o jeito de cumprimentar é bem particular, né? Algo que as pessoas normalmente dizem para as mulheres na Rússia, né? Nesse dia, que vocês são as nossas rainhas, vocês são o sentido da nossa vida. Ou seja, é mais uma declaração de amor do que respeito a qualquer tipo de direito, né? E isso é uma tradição, na verdade, que vem dos tempos soviéticos, é porque naquela época parte da ideologia era que a mulher já tem todos os direitos que ela merece, né? Isso foi o resultado da Revolução Comunista. E, em parte, foi verdade, né? Porque, por exemplo, depois da Revolução de 1917, as mulheres ganharam o direito de voto de imediato, tinham, se não me falha a memória, pelo menos um ano e meio de licença maternidade garantido pela Constituição. Em geral, tinham muitos direitos garantidos, sim. E também ficou como que de fora todo o processo das batalhas, né, dos sindicatos, que no mundo capitalista praticamente durou todo o século XX, né, pelo direito, inclusive, trabalhista. Tudo isso a Rússia passou, né, não pegou, porque também os sindicatos eram uma coisa meio decorativa, né, na Rússia, porque o estado dos trabalhadores e camponeses, né, como era declarado, né, já era, por definição, o estado do trabalhador que venceu todas as batalhas da vida. Então, os sindicatos eram uma coisa meramente decorativa, tanto quanto a luta das mulheres pelos direitos delas. Mais ou menos uma frase podia ser dito no auge do comunismo: nós sentimos muito pelas mulheres do capitalismo que ainda precisam trabalhar pelos direitos delas. Então, virou uma espécie de exaltação à mulher, à beleza, ao lugar na família, mas nada de lutar ou exigir qualquer coisa. Agora está voltando, sim, porque as mulheres se deram conta que nem tudo é tão doce, né? E tem realmente problemas, porque a sociedade, por exemplo, na própria Rússia, ela não deixa de ser ainda bastante conservadora. Tem várias coisas, né, que ainda pode consertar. Então, as mulheres estão lentamente relembrando o significado inicial dessa festa. Mas ainda hoje, como eu disse, é uma festa bem diferente do resto do mundo. É muita flor, muito elogio, muito presente. Aliás, as mulheres gostam de receber presente no 8 de março. Como eu falei, é mais romance do que uma luta pelos direitos.
E uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Levada Center confirma o que você acaba de falar. As mulheres russas gostam de ganhar flores no Dia Internacional da Mulher.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o Brasil recebeu no ano 2014 professores da Rússia, professores universitários da Rússia, para debater questões ligadas ao direito internacional. E este ano poderá acontecer a reciprocidade, professores universitários do Brasil irem à Rússia participar de iniciativa idêntica. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com um dos coordenadores, um dos responsáveis pela recepção aos professores russos no Brasil, o advogado Wagner Menezes, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Direito Internacional. Dr. Wagner, como está o senhor? É sempre um enorme prazer tê-lo em nosso programa.
Um prazer estar aqui com seus ouvintes na Rádio Sputnik.
Muito obrigado. Como foi e quando foi realizado este seminário, este encontro de professores universitários russos e brasileiros em 2014?
Nós tivemos esse evento no mês de maio de 2014. Foi um evento para se discutir especialmente a questão do BRICS, da criação desse grupo de concertação entre Brasil, África do Sul, Índia, Rússia e China, que são países que compõem essa discussão. Não é uma organização internacional, BRICS, mas é uma organização de concertação, ou seja, é uma organização aberta de diálogo entre os países, principalmente com o objetivo de se estabelecer uma ação política e econômica no plano global. Esse seminário da pós-graduação da Universidade de São Paulo, Brasil-Rússia, ele visava justamente unir professores das principais universidades da Rússia, São Petersburgo, Moscou, e do Brasil, especialmente da Universidade de São Paulo, para discutir quais seriam os mecanismos e as repercussões jurídicas por conta desse processo de integração. Então, em maio, nós recebemos aqui 15 professores da Universidade de Moscou e da Universidade de São Petersburgo, e nós já temos, inclusive, como resultado desse seminário, a publicação de textos que servem para orientação da interpretação de estudantes que queiram se interessar mais pela matéria, estudar mais a matéria, pesquisadores e tudo mais. E no mês de novembro do ano de 2014, um grupo de professores, eu não estava, mas estiveram um grupo de 5 professores aqui do Brasil, estiveram em São Petersburgo e também em Moscou para falar a estudantes russos sobre a perspectiva brasileira do processo de integração no BRICS e também de integração jurídica, no campo jurídico normativo. Ou seja, quais seriam os impactos de um processo de integração e de aproximação normativa entre Brasil e Rússia no quadro global. E veja, Arnaldo, algumas coisas ficaram bastante patentes, porque as pessoas têm a ideia de que Rússia e Brasil não têm um diálogo aberto e permanente, principalmente por conta do histórico de proximidade da hegemonia regional norte-americana com o Brasil, por conta de todos os acontecimentos históricos e tudo mais. Mas para nossa surpresa, e surpresa do público que estava lá, nós conseguimos elencar um conjunto de documentos internacionais em que Brasil e Rússia fazem parte. Ou seja, o que existe na realidade é uma consonância jurídico-normativa entre Brasil e Rússia muito grande.
E desconhecida de muitas pessoas.
Desconhecido totalmente. E que bom que nós estamos tendo a oportunidade hoje de conversar na Rádio Sputnik e para seus ouvintes, para dizer que existe um grupo de conceitos normativos em que Brasil e Rússia são parte e têm o mesmo marco, absolutamente o mesmo marco normativo.
Só poderia dar alguns exemplos?
Ideia, existem 44 acordos bilaterais, vis-à-vis, entre Brasil e Rússia. Esses acordos envolvem desde questões de troca de tecnologia, criação de danças militares, cooperação econômica comercial, estabelecimento de acordos entre universidades que possibilita a mobilidade de estudantes e professores, até acordos de forma que estabelece um marco jurídico global. Vou citar alguns aqui, só para se ter uma ideia. Brasil e Rússia fazem parte da Organização Mundial do Comércio. Logo, em matéria de investimento, em matéria de propriedade intelectual, em matéria de serviços, Brasil e Rússia têm o mesmo marco normativo. Brasil e Rússia fazem parte da Organização das Nações Unidas. Logo, todos aqueles princípios e valores de reconhecimento também, de questões ligadas principalmente a princípios de interpretação sobre as relações de mundo, desenvolvimento dos direitos humanos, desenvolvimento econômico-social, Brasil e Rússia também fazem parte. Brasil e Rússia são membros do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Brasil e Rússia, inclusive o presidente hoje do Tribunal do Mar é russo, do Tribunal de Hamburgo, na Alemanha, e Brasil e Rússia fazem parte também do direito do mar. Logo, possuem o mesmo marco normativo, jurídico normativo, de utilização dos mares e oceanos.
Olha, quanta consonância existe entre os dois países, o Dr. Wagner Menezes está citando aí com a mais absoluta propriedade, e que é de tão amplo desconhecimento. O presidente do Grupo Birmid, Alexander Medvedovsky, que é responsável por esse programa no Brasil, o programa da Rádio Sputnik, ele frisa a todo momento aqui o que existe entre Brasil e Rússia é uma grande proximidade. No entanto, o desconhecimento dessa proximidade leva a impressão de que são países distantes, não do ponto de vista geográfico, mas distantes em termos de afinidades, e quando não ocorre nada disso, pelo contrário, conforme o senhor está citando aí, doutor Wagner.
E quero citar até uma questão favorável à própria Rússia, porque as pessoas julgam a Rússia como um país muitas vezes isolado, com outro tipo de pensamento ideológico. Pelo contrário, Rússia participa de acordos comerciais e de investimento muito mais aprofundados e mais amplos que o próprio Brasil. Nós, em determinados aspectos, somos mais fechados, jurídico e normativamente, do que a própria Rússia. Então, eu acho que existe um imenso espaço de inter-relação entre Brasil e Rússia que deve ser explorado e deve ser mais divulgado, como vocês estão fazendo na Rádio Sputnik, para todos os ouvintes e para toda a sociedade. Existem oportunidades acadêmicas, oportunidades econômicas, comerciais, que só não são operacionalizadas, eu acredito, pela ignorância das pessoas, que ignorância no sentido de não conhecimento.
É o desconhecimento.
Não conhecer os mecanismos disponíveis que o direito permite essa fluidez dessas inter-relações.
Doutor Wagner, o senhor irá à Rússia esse ano?
Nós temos uma previsão, eu devo ir à Rússia no segundo semestre e vou chefiar um grupo de professores e alunos da Universidade de São Paulo. Nós estaremos em Moscou e também em São Petersburgo para discutir e debater esse processo de aproximação.
Já há uma data para essa viagem, para essa realização desses seminários?
A previsão é irmos no mês de setembro, outubro, que ainda o frio não chegou com tudo na Rússia.
Não, só ainda encontrará uma temperatura amena.
Exatamente.
Aí encontrará uma temperatura. A coisa começa a complicar a partir do final de outubro para novembro, aí começa a cair bastante a temperatura lá. Mas até não, outubro... Que... temperatura quase tropical.
Mas é mais para evitar.
Perfeito. Doutor Wagner Menezes, foi uma grande alegria voltar a conversar com o senhor no programa da Rádio Sputnik. Muito obrigado aí por este vasto conjunto de conhecimentos que o senhor acaba de nos transmitir em torno do que une Brasil e Rússia.
Eu acho que existe no futuro a possibilidade de nós aprofundarmos mais cada área de conhecimento dessa. Quem sabe no futuro nós não podemos trabalhar algum tipo de informação na própria rádio em relação a esses acordos, em relação à questão de direitos humanos, meio ambiente, comércio, enfim, existe um universo...
Questões altamente pertinentes e atuais. Nós vamos fazer isso certamente, doutor Wagner, e vamos tornar a procurá-lo nos próximos dias para discutir cada uma dessas questões.
Sempre à disposição.
Tá. Conversamos com o advogado Wagner Menezes, presidente da Associação Brasileira de Direito Internacional. Ele nos falou dos seminários organizados por professores brasileiros em conjunto com russos no Brasil e na Rússia. Do Brasil em 2014 e na Rússia neste ano de 2015.
Relações Internacionais.
E a destruição de locais culturais e históricos no Iraque pelo Estado Islâmico mereceu a atenção do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, nesta segunda-feira, 9 de março de 2015. Indignado, Ban Ki-moon pediu para que o mundo ajude a evitar essas ações. O porta-voz do líder das Nações Unidas divulgou um comunicado condenando os ataques do Estado Islâmico. A nota diz que o secretário-geral da ONU apela urgentemente à comunidade internacional para acabar com a hedionda ação terrorista e combater o tráfico de objetos culturais. A destruição deliberada da nossa herança cultural comum constitui crime de guerra, afirma a ONU. O Estado Islâmico tem atacado importantes locais para a história do homem, alguns classificados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Entre os alvos dos extremistas estão a cidade milenar de Hatra, cujas ruínas têm 2.300 anos e fica no norte do Iraque, e o sítio arqueológico da antiga cidade assíria de Nimrod, também no Iraque, e uma das mais importantes da antiga Mesopotâmia. Alexandre Krasnov, seu destaque internacional.
Olha, hoje o grande destaque, ou melhor, até grande alegria, né, que vai ser para muita gente na própria Rússia, né, que, segundo o ministro das Relações Exteriores turco, os russos daqui a pouco vão poder entrar no país sem precisar não só de visto, né, como também do passaporte. Vão poder usar a identidade nacional russa para entrar na Turquia. Isso foi hoje falado pelo chanceler da Turquia. E ainda ele mesmo assegurou que o país está trabalhando em facilitar os trâmites burocráticos, né, para os russos que forem viajar à Turquia. Por exemplo, já tem um sistema dos chamados vistos eletrônicos, que são concedidos por correio eletrônico, não precisa a pessoa comparecer, né, com passaporte, entregar os documentos. Essa burocracia toda já foi omitida. Devemos lembrar também que a Turquia, desde os anos 90, ela se tornou uma espécie de balneário russo, né, como os russos dizem brincando, né, as praias do Mediterrâneo turcas são invadidas pelos russos, a tal ponto que dizem, não sei se é correto, mas existe um boato que onde os russos entraram, eles expulsaram, entre aspas, os alemães, italianos, muitos deles, aliás, que descobriram esses lugares, né, inclusive investiram bastante na hotelaria em algumas regiões da Turquia, mas os russos que foram depois chegaram em tais números que os alemães se sentiram solitários e foram embora, né?
Neoconquistadores.
São os neoconquistadores mesmo, né? Porque é o Mediterrâneo, são as áreas lindas e quentes, né? Aí os russos que até o fim da União Soviética não tinham essa liberdade de locomoção, né? Porque não podiam viajar tão facilmente. Foi um dos primeiros países que eles descobriram do ponto de vista de passar férias, né? E até hoje a Turquia é uma espécie de referência de férias baratas e, sabe, acessíveis a muita gente.
E entre Turquia e Egito, com qual país os russos ficam? Qual a preferência?
Não, sabe, acho que é a Turquia, porque Turquia. Egito ele é uma região bastante precária em certos sentidos, né? As pessoas pouco podem se movimentar dentro do país por infraestrutura bastante precária, e aqueles destinos como Sharm el-Sheikh tem um outro aí que eu vou lembrar depois, no Mar Vermelho, eles são sim um destino praiano assim preferido, mas é mais para a época de inverno do que para a alta temporada europeia, porque realmente no verão fica muito quente demais, fica acima de 40 graus, então é uma área que nem tanto tempo ela pode ser explorada para as férias em massa. É um destino muito favorito dos mergulhadores, o Mar Vermelho, porque ele é muito rico em vida marinha, isso sim, sem dúvida, mas em termos de massa, assim, popularidade em geral, a Turquia dispara bem na frente.
Alexandre Consenza, seu destaque internacional.
Militantes separatistas e forças ucranianas têm respeitado o cessar-fogo no leste ucraniano, afirmou hoje o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Segundo ele, o cessar-fogo tem gradualmente se tornado mais estável e a retirada de armamentos pesados dos dois lados teve início. O ministro também saudou o fato de a OSCE, a Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, já poder agora começar a real verificação do paradeiro das armas. Segundo também o ministro Steinmeier, a OSCE pode dar uma contribuição decisiva no sentido de evitar outra intensificação das ações militares e dar tempo para a reabertura de um processo político.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. A Rádio Sputnik Entrevista.
A empresa Malaysia Airlines e o Ministério dos Transportes da Malásia divulgaram um relatório neste domingo informando que a possível causa da queda, da perda de contato com o avião da empresa, o avião este que caiu em março de 2014 no Oceano Índico, deveu-se à bateria vencida do sinalizador que permitiria localizar o aparelho. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de segurança aérea, Milan Hyman. Como vai, Milan? Tudo em ordem?
Tudo em ordem, graças.
Milan, como é que você vê a divulgação deste relatório apontando para uma falha na bateria, uma bateria vencida que teria dificultado a localização do aparelho por parte das autoridades encarregadas do controle de voo na Malásia?
Ok, em primeiro lugar, me permita voltar a um assunto que é inclusive o tema do livro que eu escrevi, Porque Caem os Aviões, fazendo um comercial, está disponível agora na Amazon.com com esse título. Tudo se refere à ganância. Eu não sou contra o lucro, eu sou contra a ganância. Por exemplo, se essa bateria estava vencida, é porque ela não foi reposta, não quiseram ter a despesa de trocar essa bateria por uma nova. Essa bateria, ela fica justamente para ajudar a localizar as caixas pretas. Quer dizer,
você tem uma ideia do preço dessa bateria?
Não deve ser mais do que $500.
$500. Um preço bem acessível.
Muito, muito. Outra coisa, nós vamos, na minha opinião, o mais grave sobre o desaparecimento desse avião foi a companhia não ter um programa nos seus computadores, que também custa dinheiro, você paga não sei quanto custa, mas que todas as empresas realmente preocupadas com segurança, com atos terroristas e essas coisas, ela tem online a informação de, por exemplo, roubos de passaportes em Timbuktu. Né? Um passaporte brasileiro roubado em Timbuktu, no hotel, a polícia registra lá, ele cai nesse sistema, esse sistema distribui para todas as empresas que são participantes, que pagam para entrar nessa verificação. E eu me recordo que, nesse caso específico, dois cidadãos iranianos embarcaram com passaportes falsos. Se fosse um, eu dizia, ok, tudo bem. Mas dois é muita coincidência. Eu acho que esse é o grande fio da meada dessa história. Quer dizer, ficar agora falando sobre a bateria só comprova mais uma vez que a empresa não gosta de gastar dinheiro em segurança.
Esse que é o cerne da questão, né? A Sim. falta de investimento em segurança.
Sim, veja só, eu não sou contra o lucro, eu sou contra a ganância. Quer dizer, você sacrificar a segurança em função de ganhar mais, né? É isso aí.
Perfeito. Então, é esta a sua avaliação, a explicação de que a bateria vencida é uma mera cortina de fumaça. O que está por detrás disso é a falta de investimento numa empresa que tem aviões da mais moderna geração e, no entanto, não cuida da segurança como deveria cuidar. E isso é uma questão de manutenção.
É uma questão de manutenção que, pelo que me consta, pelo que eu sei, o avião com a bateria vencida das caixas pretas não poderia nem ter decolado. É uma falha que está prevista na legislação e que remete a empresa, inclusive, a pagamento de sanções, de multa. Não é?
O comandante do voo, ele tem controle sobre a funcionalidade dos aparelhos?
Não, o painel não.
Mostra o que está dentro da validade?
Não, infelizmente não, porque são tantos itens que a única coisa que ele confere, e é a obrigação dele conferir, é o registro de manutenção do dia a dia. Quer dizer, o avião está ok para voar, a manutenção bota lá, entrega, a aeronave está ok para voar, e se tiver algumas pendências de acordo com a legislação aceitáveis. Ah, pode voar assim por 30 dias, pode voar com essa peça faltando por 10 dias. Mas ele recebe isso e ele verifica a validade dessas informações, mas ele não tem como verificar todo o avião, né? São milhares de peças, né, que você teria que verificar.
Isto compete ao pessoal de terra.
Sim, sim.
Com o avião no hangar.
É, eu particularmente não acredito que ninguém de manutenção, a não ser talvez um diretor de manutenção, dissesse, ó, vai sair com a bateria das caixas pretas vencidas, porque nós não temos estoque, nós não temos dinheiro. Nenhum mecânico sozinho assumiria um risco desses. É claro que é grave. Tanto é que deixaram de localizar as caixas pretas, provavelmente que a bateria estava vencida, não ficou transmitindo os sinais de localização e tornou a busca muitíssimo mais difícil e cara. Quer dizer, alguém está pagando por essa ganância. Quer dizer, uma busca dessas custa muitíssimo mais do que um acidente. Ah, deixa eu falar uma outra coisa. Há poucos dias atrás eu vi num programa sobre aviação, sobre tecnologia, que existe até para aeronaves de pequeno porte, por preços baratíssimos, um dispositivo rastreador, que nem você tem no teu celular, que nem você tem no teu carro, que você paga uma taxa mensal para uma companhia e o teu carro é rastreado 24 horas por dia. Os aviões pequenos de turismo, se você tem uma aeronave leve, é só pagar a taxa, botar o rastreador e o teu avião vai ser monitorado 24 horas por dia. Você quer dizer para mim que essa empresa não poderia ter feito uma coisa semelhante?
Tão simples, né?
Voltamos ao fator econômico, né, que é o que derruba o avião. Além da força da gravidade, né, também.
No caso, infelizmente, o que tem mais contribuído é essa questão econômica financeira. Então, meu caro William, muito obrigado por mais esta participação no programa da Rádio Sputnik. E repetindo, o livro Porque Caem os Aviões já está disponível na sua forma virtual pela Amazon. E, segundo o nosso diretor de jornalismo, Lincoln Martins, que já pesquisou, custando menos de 7 dólares, o preço ultra acessível.
É, a minha ideia era que fosse o mais barato possível. Por quê? Porque eu acho que é um direito do consumidor, do cidadão que utiliza a indústria do transporte aéreo, saber que ele é um dos elementos que força as empresas a se tornarem mais seguras. E eu volto a repetir algo que eu cito no livro. Segurança, gravidez e virgindade não existe pela metade.
Um abraço, William. Um grande abraço para você. Muito obrigado por mais esta participação no nosso programa. Até uma próxima oportunidade.
É, lembranças a todos os colegas nossos aí do estúdio e para você. É sempre um prazer conversar contigo.
Da mesma forma, conversamos com o nosso comentarista de segurança aérea, Milan Hyman, que analisou a explicação do Ministério dos Transportes da Malásia e da própria Malaysia Airlines de que uma bateria vencida instalada no sinalizador do aparelho da Malaysia Airlines que caiu no Oceano Índico em março do ano passado estaria vencida e, portanto, dificultando a localização deste aparelho.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Economia.
Feriado na Rússia, funcionou o mercado financeiro, Krasnov?
Mais ou menos. Tenho chamado os cotadores de mercado das principais divisas, como, por exemplo, o real brasileiro cotado a 19,97 rublos. Esse dado nós temos, sabe assim, de mercado, não tem cotação oficial. Da mesma forma, o dólar e o euro só existem cotações oficiais para o dia 7, mas as cotações de mercado para o dólar é de 60,45 rublos e o euro também com queda. Ele custa hoje 65,48. Daqui a pouco as duas moedas ficam praticamente iguais em sua cotação frente ao rublo. E no Brasil, como é que foi o mercado?
Dólar pegou elevador, fechou em R$ 3,10 depois de ter sido cotado em R$ 3,13. E o euro fechou em R$ 3,36. Bolsa russa funcionou?
Olha, hoje a bolsa não funcionou, apesar de que temos a cotação de petróleo, né, um dos fatores muito importantes para o mercado. Hoje, neste momento, cotado a 59,17, isso dólares, o barril, e isso, com relação a isso, temos a notícia de que a OPEP reconhece de fato estar prejudicando produtores de xisto dos Estados Unidos. É a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo de manter o teto da produção desta commodity, mesmo com a queda dos preços, está sim prejudicando a produção de xisto dos Estados Unidos. Essa confissão veio do próprio secretário-geral da entidade, Abdallah Salem Al-Badri. Durante a conferência de petróleo e gás no Oriente Médio, que acontece em Bahrein, ele disse que isto pode levar a uma queda de produção mundial, o que elevaria, por consequência, os preços no mercado novamente. Outros oficiais disseram na conferência que irão manter sua produção mesmo com o colapso dos preços, causado em parte pela superoferta gerada pela produção de xisto nos Estados Unidos.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. Reportagem Rádio Sputnik.
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, lançou a campanha Justiça pela Paz em Casa, que tem como objetivo acelerar o julgamento de casos de violência contra a mulher no Brasil. O mutirão vai envolver todos os 27 tribunais do país. De acordo com a ministra, era necessário se fazer um movimento em nível nacional, porque a ONU tem considerado que há uma epidemia silenciosa de violência contra a mulher.
Chegamos à conclusão que era preciso um movimento nacional, porque a ONU tem considerado que há uma epidemia silenciosa de violência contra a mulher.
A mobilização começou nesta segunda-feira, um dia após o Dia Internacional da Mulher, e vai durar 3 semanas. Outras 2 ações estão previstas pelo Supremo Tribunal Federal em agosto e em novembro. Além da prioridade ao julgamento de processos de violência contra a mulher nos tribunais, a campanha também vai contar com ônibus atuando como juizados itinerantes. A ministra Carmen Lúcia afirma que é importante se agir rápido no combate à violência contra a mulher e que o papel do juiz é o de dar uma resposta rápida à aplicação da lei.
No Brasil, a despeito de ter estatísticas ou dados contraditórios, o número de casos de violência contra a mulher tem sido muito mais virulento. O papel nosso de juiz é exatamente de dar uma resposta. A resposta, neste caso, se não for rápida, ela apenas dá a aplicação da lei, mas ela não faz a realização da justiça.
Aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado anunciou a criação de mais 3 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher no interior do Rio. Embora sem data ainda de inauguração, os novos juizados vão ser instalados nas cidades de Campos dos Goytacazes, Volta Redonda e Nova Friburgo, e vão se juntar aos 11 juizados nesta natureza já existentes na capital e aos 4 que funcionam atualmente no interior. Durante toda a semana, o Tribunal de Justiça do Rio vai acelerar os julgamentos e processos de violência doméstica contra a mulher. A meta do TJ do Rio é realizar 1.082 audiências e 37 plenárias de júri. Normalmente, o TJ do Rio realiza por semana 300 audiências. O Tribunal de Justiça do Rio também desenvolve o projeto Violeta, que tem como objetivo acelerar o acesso à justiça pelas mulheres em situação de violência doméstica e que estão em situação de risco grave de morte ou a sua integridade física. O TJ do Rio acredita que essas ações também garantem à sociedade a sensação de que a impunidade não pode prevalecer. A presidente da República, Dilma Rousseff, deve sancionar nesta segunda-feira a lei do feminicídio, aprovada pelo Congresso Nacional e que tipifica a violência doméstica contra a mulher. Do Rio de Janeiro, Georgia Cristine para a Rádio Sputnik.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nós vamos conversar agora com o professor Dennis Lehrer Rosenfeld, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor do artigo Xadrez do Impeachment, artigo este publicado nas edições desta segunda-feira, 9 de março de 2015, nos jornais O Globo e o Estado de São Paulo. Neste artigo, o professor traça diferentes cenários para um possível impeachment da presidência da República, se ele vier a ser instaurado. Professor Dennis Rosenfeld, como está o senhor? Um grande prazer recebê-lo no programa da Rádio Sputnik.
Eu que agradeço o convite.
Professor Denis Lehrer, como o senhor observa o cenário político atual e se o senhor acredita que estamos de fato avançando para que seja proposto um processo de impeachment?
Olha, eu vejo o quadro político nacional como um quadro de extrema gravidade. Eu não poderia deixar de dizer que eu sou extremamente preocupado, aliás, eu acho, com boa parte dos brasileiros, porque o Brasil está apresentando um processo um pouco inaudito, vamos dizer dessa maneira. A presidente da República tem 2 meses de governo e parece como já fosse, se utilizando a expressão americana, um pato manco no final do mandato.
Bom, o senhor considera cabível a apresentação de um processo de impeachment quanto a presidente Dilma Rousseff?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que tudo depende de como é que os eventos, os fatos, forem se desdobrando. Então, eu gostaria de botar assim, 2 condições. A primeira é o seguinte, nós não sabemos qual é o resultado de uma mobilização como essa do 15 de março.
Próximo domingo.
O próximo domingo, que além disso pode ter outros desdobramentos. Quer dizer, nenhum processo de impeachment pode ter, digamos, pode ocorrer se não houver um apoio popular. O que eu acho que é novo também é que essa manifestação de rua, ela já está sinalizando para o impeachment. Ela tem um alvo determinado, não é uma manifestação, por exemplo, onde as pessoas vão para a rua lutar contra a corrupção, por exemplo. Hã?
Sim.
Isso seria uma manifestação negativa, eu sou contra alguma coisa. Não, é a favor de alguma coisa, no caso, o impeachment. Agora, segundo, nós não sabemos precisamente até que ponto a presidente está ou não envolvida com a corrupção e o desvio de verba da Petrobras, de tal maneira que esse desvio de verba possa vir a se traduzir por um problema político resultando no impeachment.
Mas o artigo 86 da Constituição Federal proíbe que se responsabilize presidente da República por atos estranhos ao exercício do mandato.
O problema é o seguinte, é que o impeachment é sempre um julgamento político, não é um julgamento jurídico.
Por crime, se houver comprovação de delitos de responsabilidade.
Sim, mas aí o delito de responsabilidade pode ser ela se omitindo em investigar a Petrobras ou blindando a Petrobras no exercício do seu mandato. Quando o Procurador-Geral da República diz que não poderia julgá-la no que diz respeito à menção feita ao seu nome para o financiamento da campanha eleitoral, ele se referia à campanha eleitoral de 2010 e não de 2014.
2010, perfeitamente.
Portanto, a 2014 é no exercício do seu mandato. Nós não sabemos ainda qual é o desdobramento.
Também há uma certa confusão no país diante de um possível quadro. Se houver impeachment, se vier a ser decretado, ele implicaria na realização de novas eleições?
Isso depende. Se o impeachment for apenas da presidente da República, o vice assume normalmente e conclui a totalidade do mandato, não importa se for amanhã ou dentro de 2 anos. Ou seja, o que tem surgido na internet, nas redes sociais, de que haveria novas eleições, não. Novas eleições só ocorrem no caso de vacância simultânea do presidente e do vice. Em caso de vacância simultânea, aí sim nós teríamos novas eleições. Se ela ocorrer nos primeiros 2 anos, eleição direta. Nos últimos 2 anos, eleição indireta, a saber, votação pelo Congresso Nacional. Agora, veja bem, o impeachment nesses 2 casos é muito diferente. Porque no caso apenas da vacância da presidente da República, não tem problema, além de estar constitucionalmente previsto, não tem problemas maiores de solução institucional. Por quê? Porque o vice assuma normalmente, né?
Sim, exatamente.
É uma pessoa moderada, sensata.
A Constituição prevê isso.
E prevê isso, não tem nenhuma dificuldade. Agora, a Constituição também prevê, na vacância simultânea, eleição. Agora, me preocupa muito uma eleição, digamos, nos primeiros 2 anos do mandato, porque seria uma eleição extremamente polarizada. E nós já estamos vendo, por exemplo, que o presidente Lula está, inclusive, incentivando o MST, os Sem Teto, os movimentos sociais, quer dizer, e se colocando ao mesmo tempo como candidato. Ora, nós temos 2 meses, estamos no 3º mês do novo mandato e o ex-presidente Lula já se coloca como candidato? Por quê? Será que ele está achando que é possível uma eleição dos primeiros 2 anos do mandato? Eu acho que essa que é a questão. Você não lança uma candidatura com 4 anos de antecedência, Paulo.
Como é que o senhor define o atual relacionamento do PT com o PMDB?
O PT é o seguinte, o PT é um partido, dizemos, muito mal acostumado no exercício do poder. O que, que eu quero dizer com um partido muito mal acostumado no exercício do poder? Ele tem uma tendência hegemônica de controle de todos os outros partidos, incluindo o PMDB. Ele nunca deu espaço para os outros partidos. Ele só aceita subalternos, ou seja, partidos que ocupam uma posição secundária. Ora, o PMDB se sentiu fortalecido pelo enfraquecimento da presidente. Elegeu, sobretudo, o deputado Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados, também o senador Renan Calheiros, que foi um pouco a surpresa do ponto de vista da oposição, e eles estão tentando recuperar um espaço para o PMDB. Então, o conflito, eu diria, entre o PT e o PMDB é irreversível. Eu até diria mais, eu acho que a relação do Poder Executivo e do Poder Legislativo nesse segundo mandato, essa já está definitivamente comprometida. Quer dizer, se a presidente Dilma concluir o seu mandato, ou seja, levá-lo até a sua conclusão em próximos 4 anos, ela terá que conviver com um Congresso Nacional, ou seja, com uma Câmara de Deputados e um Senado que não aceitam mais se curvar, quando mais não seja porque seus interesses imediatos não mais coincidem.
É um momento político de extrema complexidade, até porque nós temos os presidentes das duas casas legislativas sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal. Tanto o senador Renan Calheiros quanto o deputado Eduardo Cunha estão entre os denunciados pelo procurador-geral Rodrigo Janot. Professor Denis Lera Rosenfeld, foi uma grande alegria recebê-lo no programa da Rádio Sputnik Brasil. Muito obrigado pela sua participação e contamos com o senhor numa próxima ocasião. Muito obrigado, muito felicidades
muito obrigado,
ao senhor.
Um abraço.
Conversamos com o professor de Filosofia e Ética Política, Denis Lera Rosenfeld, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre os possíveis casos de impetração de pedido de impeachment contra a presidência da República. E após ouvir o professor Denis Lera Rosenfeld, vamos informando que a Polícia Federal decidiu reforçar o grupo que investiga a Operação Lava Jato. Com os desdobramentos da Operação Lava Jato, a Polícia Federal aumentou o número de policiais da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado que trabalha em inquéritos criminais que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Em nota, a polícia diz que o grupo é integrado por servidores com experiência no combate à lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas e crimes financeiros, mas não informa o número de agentes destacados para as investigações. O Supremo Tribunal Federal divulgou na sexta-feira, 6 de março, os nomes de todos os envolvidos no caso e que serão investigados. Na lista constam nomes de senadores, deputados federais, ex-governadores e ex-ministros de Estado. E hoje, após solenidade no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o terceiro turno da eleição é uma ruptura da democracia. A presidenta Dilma Rousseff afirmou em entrevista coletiva, após uma cerimônia, que as manifestações marcadas para o próximo domingo, 15 de março, são legítimas. Porém, a presidente destacou que a defesa de um terceiro turno na eleição presidencial é, de fato, a ruptura da democracia na sua visão. Nas suas palavras, ela acredita que é preciso caracterizar razões para o impeachment e não o terceiro turno das eleições. O que não é possível no Brasil é a gente não aceitar as regras do jogo democrático. A eleição acabou, houve primeiro e segundo turno, e o terceiro turno das eleições para qualquer cidadão brasileiro não pode ocorrer, a não ser que você queira uma ruptura democrática. Palavras da presidenta Dilma Rousseff. Ao ser questionada sobre as manifestações para domingo que vem, Dilma falou que concorda com elas, que elas podem ser realizadas porque se trata de ordem legítima democrática. O que não podemos aceitar é a violência. Qualquer forma de violência nós não podemos aceitar, porém manifestações pacíficas são da regra democrática. A presidenta recordou ser de uma época em que se houvesse protestos nas ruas, as pessoas acabavam na cadeia e podiam ser torturadas ou mortas.
Esportes.
Alexandre Cossenza, ontem foi disputada a segunda partida mais longa de tênis da história do mundo.
Foi um jogo assim fantástico, a gente até brinca, chama ele de boyhoodiano, porque durou 6 horas e 42 minutos, valia pela Copa Davis, o Brasil estava enfrentando a Argentina em Buenos Aires, e o número um era o jogo entre o número 1 do Brasil, que era o João Souza, que a gente apelida de Feijão, e o número 1 da Argentina, Leonardo Maia. Era o quarto jogo do confronto, uma vitória do Brasil colocaria o país nas quartas de final da Copa Davis e uma vitória argentina levaria a decisão para o quinto jogo que veio depois, e foi o que aconteceu. O Leonardo Maier ganhou. E a decisão acabou sendo hoje, porque essa partida durou 6 horas e 42 minutos, faltou luz natural. A segunda partida, que era entre Tomás Belucci e Federico Delbonis, começou ontem, faltou luz e só pôde continuar hoje. Enfim, a Argentina acabou classificada.
E qual foi a primeira partida mais longa da história do tênis?
Essa foi em Wimbledon 2010, entre o americano John Isner e o francês Nicolas Mahut. Durou 11 horas e 5 minutos.
5 horas a mais do que a de ontem.
Exatamente, durou 3 dias. Começou numa terça-feira, acabou numa quinta-feira também. Teve chuva, teve falta de luz natural, foi uma loucura. Assim, são essas coisas que às vezes acontecem no tênis, que acho que deixa o esporte... né, mais apaixonante, que é esse desafio físico, mental que todos os jogadores têm que enfrentar quando chegam nessa situação.
Quem ganhou a partida?
Ontem foi o Léo Maia.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Uma audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado em Brasília discutiu a situação dos caminhoneiros no país e com relação à nova lei dos caminhoneiros. E essa audiência nós vamos conversar com o diretor de Assuntos Trabalhistas, Segurança e Saúde no Trabalho da nova Central Sindical dos Trabalhadores, Luiz Antônio Festino. Luiz Antônio, obrigado por participar aqui da programação da Rádio Sputnik. Queria que você contasse para a gente como é que foi esse encontro hoje, essa audiência com a Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Mais uma vez, foi importante abrir a discussão em Senado. O senador Paim costuma sempre fazer participar direto nessas questões da saúde, segurança do trabalho e das profissões, né? Mas quanto ao assunto, que é complicado, né? Porque depende de uma relação com o governo, com todos os trabalhadores. E, infelizmente, o governo, mais uma vez, passou por cima dos trabalhadores, né? Não discutindo, ficando restrito a uma pequena parcela da categoria que fez a greve, que é justa, veja bem, que a gente acha que é justa, mas reivindicações financeiras, né? O importante da lei que foi sancionada, né, é a questão de saúde, segurança do trabalho, a questão da jornada de trabalho. E isso teve um retrocesso enorme, né? Porque o governo e a Câmara dos Deputados acabou tirando direitos já conquistados.
Então, quer dizer, a sanção da lei de caminhoneiros que aconteceu, a norma regulamenta o exercício da profissão de motorista de transporte coletivo de passageiros de carga e também organiza a atividade desses motoristas fixando a jornada de trabalho. Então, outros benefícios teriam sido perdidos com isso?
Não é só o motorista de carga, são todos os motoristas, né? Inclusive dos setores do comércio, da indústria. A lei é muito mais ampla, né, do que eles estavam tratando. Estão tratando ali, ficou restrito muito ao setor de carga em rodovias, quando a lei é para todos os trabalhadores. Né? E aí que tirou os direitos. Né? Não estou falando na questão dos caminhoneiros, da reivindicação deles, que é justo, mas é uma reivindicação financeira, é uma reivindicação de condições de trabalho, assim, do equipamento, da situação do trabalho deles, né?
E o que tipo de benefícios foram perdidos que você acha que eram importantes e que, no caso, com essa nova lei, que benefícios se perderam com isso?
Perdeu não, só que aumentou a carga na jornada de trabalho de 8 horas, mais 2 horas extras, foi para 4 horas extras. A questão dos pontos de parada, o motorista, todos os motoristas são obrigados a parar até 4 horas, mesmo fracionada, mas até 4 horas, foi para 5 horas e meia. Viagens em longa distância também aumentou em 1 hora. Então são diversos, né, pontos, tirou-se o que já tinha ganho com a Lei 12.619.
Você acredita, Faustino, que com essa situação acabou se colocando um problema interno mesmo entre as categorias de motoristas, que isso pode gerar um problema interno de discussões mesmo, de colocar uns contra os outros? Você acredita que isso pode prejudicar?
Não criou, não fomos nós nem os caminhoneiros que criou essa situação. Né? Foi por uma intervenção do agronegócio, do setor rural, do setor de produção, mais os grandes embarcadores, que não querem pagar a conta do que é o custo de uma morte. Eu passei um informe hoje lá na reunião, na audiência, né? Nós estamos com um absurdo, o setor de transporte rodoviário, aí eu estou falando todos, são 1.077 pessoas inválidas permanentes no ano de 2012. Então, são situações que não atingem só o caminhoneiro autônomo ou o motorista do serviço particular, da indústria, do comércio, atinge toda a população, né?
Não, com certeza. E há outros pontos também que vocês chamam atenção com relação aí ao preço do óleo diesel, questão do frete. Vocês vão ter uma nova reunião agora amanhã, né? O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, e com a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e com os ministros do Transporte, Antônio Carlos Rodrigues. O que vocês esperam aí com esse encontro? Até porque tem outros pontos para serem debatidos, né?
Olha, nós não vamos participar. Nós, representando a Confederação dos Trabalhadores, a Chamada dos Trabalhadores, a Nova Central, a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a Força Sindical e a UGT, nós não vamos participar dessa reunião, porque nós não vamos discutir a questão financeira, né? Que a lei era a regulamentação da profissão, e o que o governo fez, o governo não, a Câmara, né? E o governo aceitou, foi embutir a questão do mercado de trabalho dentro da lei, sabe? Que são coisas diferentes. A questão da vida, a questão da saúde, segurança é uma situação. Então, nós estamos cobrando o governo que nós apresentamos proposta antes da presidente Dilma sancionar a lei. Simplesmente nós não fomos ouvidos. E nós estamos fazendo isso desde que foi aprovada a lei 12.119, agora 13.103, e nós estamos apresentando propostas junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho da Fiscalização, Polícia Rodoviária Federal, ANAMATRA, diversas outras entidades, e não estamos sendo ouvidos. E o governo, pressionado por uma paralisação, resolveu discutir somente essa parte financeira.
Diante disso, que tipo de providências vocês pretendem tomar, vocês da nova Central Sindical dos Trabalhadores?
Nós vamos continuar lutando na questão, mudar a lei agora já não tem mais condição, mas tem condições de regulamentações de itens da lei, né? E a questão da terra, a própria justiça. Nós já estamos estudando a entrar com uma DIN, né, uma ação de inconstitucionalidade, né, para ver onde que a gente pode chegar para retornar a garantia. O que consideramos que alguns pontos aprovados, eles são até inconstitucionais. Então, ele passa por cima da legislação.
Certo, então vamos aguardar então os próximos dias, eles devem então recorrer dessa situação, né? Então aguardar os próximos pontos, amanhã então vai ter essa reunião também, que provavelmente então não vai beneficiar essa parte que vocês estão questionando, né?
Não, a reunião da manhã é muito específica, né? Numa situação financeira, né? Que é financiamento de caminhão, óleo diesel, né? E foi uma coisa que acabaram introduzindo, né, dentro da lei, que é específica da regulamentação, que é a condição de saúde, segurança do trabalhador. Né?
Certo. Nós começamos com Luiz Antônio Festino, que é o diretor de assuntos trabalhistas, segurança e saúde no trabalho, da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Luiz Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Nós vamos continuar acompanhando essa situação dos caminhoneiros e motoristas, de todos os trabalhadores nesse setor de todo o país. Luiz Antônio, muito obrigada por sua participação. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço por participar e colocar um pouquinho ao nosso lado, né?
E nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo programa, Alexandre Cossenza.
Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Krasnov.
Uma ótima noite a todos. A gente volta amanhã com mais programas. E lembrando sempre que as nossas informações estão no site Sputnik Brasil.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oksana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázara, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção-geral, Alexander Medvedovsky.